ou situações de doenças oncológicas. O que diz respeito quer à hipertensão, quer à situação de diabetes, é distinta. Bom, a hipertensão é essencial, é desde logo um sintoma de uma outra doença e a diabetes tem diferentes graus. E, portanto, aquilo que é dito é que as pessoas terão direito à falta justificada em função daquilo que for a declaração do seu médico assistente ou do seu médico de família. Nos casos é automático em função da natureza da doença, noutros casos não é automático porque depende do grau. Há vários graus, felizmente, da diabetes, há vários graus da hipertensão e aquilo que tem que ser atestado nesses casos não é que deixam de ser doentes de risco, é o risco tem que ser definido na situação concreta, para a função concreta, pelo médico de família ou pelo médico assistente.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, certíssimo que diz, já era assim antes. E quando o decreto é retificado, retirando os doentes hipertensos e os doentes com diabetes, dá um sinal errado, tanto a estes doentes, como aos médicos, como aos seus empregadores. E como estamos num período muito sensível, do ponto de vista dos direitos das pessoas, dos riscos que correm, esses sinais errados podem levar a decisões erradas que põem em causa a saúde das pessoas. E é por isso que para nós é importante que o Governo corrija esta mensagem para proteger as pessoas que estão em maior risco neste momento. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, queria também perguntar-lhe sobre uma outra matéria. A resposta à crise exige sempre opções, exige opções de todo o tipo. O Governo tem dito, e bem, que é preciso proteger o emprego. Nós também concordamos com isso, ou seja, proteger o emprego é o primeiro passo, não só para evitar a crise social aguda, como é essencial para haver maneira da economia recuperar depois da pandemia, mas devo dizer que por isso mesmo, por proteger o emprego ser tão importante, vemos com muita estranheza que o Governo, como o Partido Socialista, como a direita, continuem a achar normal, até a incentivar, que empresas que despedem trabalhadores possam distribuir dividendos. Continuam as empresas do PSI 20 a distribuir dividendos, depois de terem dispensado trabalhadores precários, empresas que, aliás, estão a distribuir lucros a acionistas, que se calhar não vão estar cá no dia em que essas empresas vierem a correr pedir ajuda ao Estado, porque, como diz a Comissão Europeia, esta é a maior crise que nós estamos a viver desde a grande recessão, ou, como diz a CMVM, o regulador do setor, é absolutamente imprudente distribuir dividendos como estavam pensados antes da crise e não no momento da crise. Esta semana é a altura da REN, a REN prepara-se para distribuir 114 milhões de euros, a Galp já decidiu distribuir 300 milhões de euros mesmo depois de ter despedido precários. Enfim, é uma situação que é, do nosso ponto de vista, absolutamente inaceitável, porque aquilo que está a ser distribuído em lucros aos acionistas é precisamente o que falta agora ou faltará aos salários dos trabalhadores. Também nos dinheiros públicos há escolhas que devem ser feitas. Há uma crise social que precisa de resposta e há critérios seguramente para as urgências do Estado. Já o questionei várias vezes sobre o sistema financeiro e sobre o novo banco. Disse-me no último debate quinzenal que achava que não era possível tomar decisões sobre o novo banco e sobre mais injeções de dinheiro público sem se conhecer os resultados da auditoria. Continuamos sem conhecer os resultados da auditoria, os prazos vão passando e sendo ultrapassados e eu queria saber se o Sr. Primeiro-Ministro mantém que não haverá nenhuma injeção no Fundo de Resolução e no novo banco até se conhecer a auditoria que está prometida, que está contratualizada e que tem de ser pública.
Obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vai ver, quer as empresas que beneficiam do regime de layoff, quer as empresas que beneficiam de linhas de crédito garantidas pelo Estado, não pode haver despedimentos. E essa é uma posição que fizemos e é uma posição que consta destas duas medidas de apoio. No caso concreto das empresas que beneficiam do apoio do layoff, nem sequer podem também distribuir dividendos. No que diz respeito ao novo banco, a resposta que tenho para lhe dar não tem grande novidade relativamente à última vez que me fez a pergunta. Ou seja, a auditoria está em curso e até ver resultados da auditoria, não haverá qualquer injeção por parte qualquer reforço do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução para esse fim. Muito obrigado, senhor.
Obrigado, senhor Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a senhora deputada Catarina Martins, por favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, esperemos que não seja preciso esperar muito mais pelo resultado da auditoria ao Novo Banco. Era um fator importante de confiança pública também, mas registo que não haverá nenhuma nova injeção sem os resultados dessa auditoria. Queria dizer também, senhor Primeiro-Ministro, os trabalhadores precários são trabalhadores. Precisam do seu salário, como todos os outros trabalhadores. E, na verdade, dizer que não se permite distribuição de dividendos em casos do que há layoff não ajuda nada a estes trabalhadores que estão a perder o seu salário às centenas, aos milhares no país, enquanto as mesmas empresas que os despedem, que acabam os seus contratos, estão a distribuir lucros aos acionistas. Não se compreende, por exemplo, como é que um governo que compreendeu que era necessário que um contrato de renda que acabava no meio da crise pandémica tinha de ser automaticamente prolongado até ao final, porque não se podia ficar sem casa no meio da crise, tenha achado normal que grandes empresas pudessem terminar contratos temporários, período experimental ou contratos a prazo sem os prolongar, no meio da pandemia e ainda assim distribuírem lucros aos acionistas. Isto é tudo menos uma economia justa, isto é tudo menos deixar que toda a gente tenha resposta. Ninguém fica para trás, deve ser esse o nosso mote. Senhor Primeiro-Ministro, tenho uma última questão para lhe fazer, já não tenho grande tempo, sobre seguros. Sei que há já uma decisão do Conselho de Ministros com a paralisação da economia e o abrandamento. Há menos acidentes rodoviários, os prémios de seguro não desceram, ao que percebo, mas como digo, como foi exatamente agora que foi conhecido o comunicado do Conselho de Ministros, posso estar enganada, é preciso requerimento para que o prémio de seguro deixe. O que eu pergunto é porque é que não pode automaticamente esse prémio de seguro descer, porque também desceram automaticamente e evidentemente
obrigado,
os custos das seguradoras. E com isto termino, Sr. Presidente. Como sabe, Sr. Primeiro-Ministro, o sistema financeiro tem uma forma de ganhar sempre com todas as crises. E, portanto, é bom não lhes facilitar a vida e exigir
para
mesmo
concluir,
que os prémios
deputada,
de seguro deixam.
Obrigado. Tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Se me permitem uma sugestão, se conseguíssemos não marcar os debates quinzenais para as tardes de quinta-feira, permitia ao Primeiro-Ministro ter uma melhor transição entre, enfim, ter mais do que 10 minutos entre o fim do Conselho de Ministros e o início deste debate. E permitia também aos senhores deputados lerem por antecipação o comunicado do Conselho de Ministros e mesmo até, talvez, os diplomas aprovados no Conselho de Ministros. O que é... Também pode ser, senhor deputado. Agora, no próprio dia, ou pelo menos com um intervalo um bocadinho mais de 10 minutos, eu agradecia. Senhora deputada, relativamente à questão que coloca, o diploma que aprovamos visa precisamente permitir que refletir no prémio do seguro aquilo que é a diminuição do risco temporário decorrente da atual situação. É precisamente isso que prevê o diploma que aprovamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. É a vez do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, antes de entrar nas questões que temos de colocar, queremos deixar uma nota sobre o 1º de Maio para valorizar as iniciativas realizadas em que os trabalhadores fizeram ouvir a sua voz, as suas reivindicações e a sua luta por soluções para os seus problemas. Queremos valorizar o exemplo de quem cumpriu as regras que tinham sido determinadas pelas autoridades de saúde e as forças de segurança. O exemplo de quem deixou de estar com a sua família e saiu de sua casa para dar voz a quem trabalha e para lutar pelos seus direitos, incluindo aqueles que queriam, mas não puderam participar nesta jornada de luta. São esses que estão do lado certo e hão de ser eles a construir um Portugal onde não haja lugar ao ódio aos trabalhadores e a quem o representa e defende. Senhor Presidente, viemos do tempo do medo, onde comemorar maio proibido significava ser reprimido, perseguido, preso ou despedido. Mas houve sempre lutadores, sempre até abril em lançar com maio. Que assim continue. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Primeiro-Ministro, a mensagem mais importante que os trabalhadores levaram às ações do 1º de maio foi a exigência de soluções para os problemas sociais e económicos que atingiu o povo e o país. E é sobre isso que queremos questionar diretamente o Governo. O Governo vai ou não proibir os despedimentos e reverter aqueles que ocorreram nos últimos meses? Vai ou não tomar medidas para que os salários sejam pagos por inteiro, incluindo quem está em layoff ou assistência à família? Relativamente aos horários de trabalho, particularmente dos trabalhadores que não pararam de trabalhar, o que vai o Governo fazer para acabar com os ritmos de trabalho esgotantes e garantir a articulação com a vida familiar? Mantém-se também situações de imposição de férias forçadas, de cortes e atrasos arbitrários no pagamento dos salários, de justificação do layoff para impor trabalho não remunerado. O que vai o Governo fazer para travar estes abusos? Que medidas de orientação e reforço da ACT e da ação inspectiva vão ser tomadas? Insistimos, Sr. Primeiro-Ministro, que trabalhadores precisam de resposta aos seus problemas. E essa resposta tem de ser feita com medidas que correspondam plenamente às suas necessidades. Tal como precisam também de resposta os micro e pequenos empresários, os empresários em nome individual e os trabalhadores independentes, muitos deles sem salário, sem qualquer apoio e em situação de absoluto desespero. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jerónimo Sousa, para responder até a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, em primeiro lugar, queria confirmar-lhe que as indicações que temos, quer das Forças de Segurança, quer da Direção-Geral de Saúde, é que as normas que tinham sido definidas para as celebrações do 1º de maio foram cumpridas por qualquer uma das centrais sindicais e não houve registro de qualquer situação de incumprimento. Segundo lugar, relativamente ao desemprego, a prioridade que nós temos que ter é salvaguardar os postos de trabalho que temos, e para isso é fundamental proteger as empresas e proteger os postos de trabalho. O grande impacto que a medida do layoff tem tido tem sido um bom sinal de que as empresas não desistiram e, sobretudo, que pretendem preservar os seus postos de trabalho. E aquilo que nós temos que conseguir é gerir esta transição e temos um programa de recuperação económica suficientemente robusto que valorize a produção nacional, os nossos recursos próprios e seja fortemente geradora de emprego. Não foi por decreto que nós criámos 350 mil postos de trabalho nos últimos 5 anos. E esses 350 mil postos de trabalho foram criados graças a uma política económica que teve como prioridade emprego, 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 a que reforça as condições de investimento por parte do Estado e, sobretudo, por parte do setor privado e que permitiu criar mais e melhor emprego continuadamente com uma melhoria de rendimentos por parte das famílias. Estamos agora a sofrer uma situação terrível que afeta empresas, que afeta emprego, que afeta rendimento. E sabemos bem, temos bem consciência, que até conseguirmos conter esta situação da pandemia, dificilmente saímos da situação onde estamos. Portanto, neste momento, há que amparar todos nesta situação, para que depois desta situação passada, possamos então sim unir esforços, reunir as forças e ter o músculo necessário para fazer o relançamento da economia. Que até lá temos que controlar, sim, e é por isso que já entraram em funções 42 inspectores que estavam em situação de estágio, que no próximo dia 15, vão entrar em estágio 80 novos inspectores, que procedemos à requisição para a Autoridade das Condições de Trabalho de 72 inspectores e técnicos superiores que iniciam funções no próximo dia 11 de maio e que ao longo destas semanas se têm repetido as ações inspectivas por parte da ACT, tendo nós reforçado as competências administrativas e executivas dos inspectores da ACT para travar qualquer risco de abuso. Esta é uma crise que atinge a todos e que só todos em conjunto a podemos vencer. E por isso esta não pode ser a altura de rupturas, não pode ser a altura de abusos, tem que ser, pelo contrário, a altura para unirmos esforços e enfrentarmos aquilo que é a realidade. E a ACT já publicou